Agora são 10:04, 10:34, sexta-feira, 7 de janeiro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Com 6 meses de bandeira amarela, Curitiba mantém por mais uma semana as atuais medidas restritivas de combate à pandemia de Covid-19. O decreto municipal vale desde a sua publicação nesta quinta-feira e tem vigência até 13 de janeiro, ou seja, por uma semana. Os decretos anteriores vigoraram por 15 e 21 dias. Segundo Márcia Ursulac, que é secretária de saúde aqui da capital, a prorrogação foi decidida pelo Comitê de Técnica e Ética Médica da Secretaria, que optou por retomar o prazo de vigência do decreto em 7 dias. O cenário de recente aumento de casos ativos da doença nos últimos 14 dias requer uma nova avaliação num prazo mais curto.
No momento, a gente, tanto que o nosso decreto vai sair para uma semana, até dia 13, tá? Não vai mudar, a gente vai avaliar. Então, assim, eu diria que a gente pode ter mudanças a depender da evolução do quadro. A gente espera, o que a gente tem observado com essa avalanche de casos novos aí de Covid, é que a grande maioria deles são casos leves. A gente não tem observado aumento expressivo de internações. Tivemos aumento de internação, mas não em relação ao volume de pessoas que a gente está atendendo, bem menor em razão da vacinação.
Em Maringá, a prefeitura publicou um decreto por conta do aumento de casos de coronavírus, mas só para reforçar a obrigação de usar máscaras. 3 agências bancárias fecharam ontem por conta de contágios, uma reabre hoje. É para lá, para Maringá, que a gente vai conversar com a Luciana Penha, da CBN Maringá. Luciana, muito bom dia para você.
Oi, Lucian, bom dia para você, para todos, isso mesmo. Lucian, ontem 3 agências bancárias estavam fechadas por causa da confirmação de casos de Covid-19, 2 agências do Bradesco e 1 do Santander. Ao todo foram 6 casos confirmados nessas agências. As agências informaram que tomaram todas as medidas sanitárias necessárias, a sanitização, e que uma delas, inclusive, reabre hoje. O Sindicato dos Bancários cobra da FEBRABAN protocolos mais rigorosos neste momento de escalada de casos de coronavírus e gripe. E a Prefeitura de Maringá publicou ontem um decreto reforçando a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes públicos e privados com circulação de pessoas, sejam abertos ou fechados. A multa, que no auge da pandemia chegou a R$ 1.000, agora foi estipulado nesse decreto, que começa em R$ 150,00, pode chegar a R$ 550,00 para quem, então, for flagrado sem máscara. Neste momento, eu falo ao vivo do Parque do Ingá, do entorno do Parque do Ingá, onde está sendo realizada uma fiscalização. A equipe da Vigilância Sanitária, a equipe da Guarda Municipal, as equipes estão aqui para fiscalizar e 3 pessoas já foram multadas porque estavam sem máscaras. Elas disseram que achavam que já tinha acabado a obrigatoriedade da máscara, que perderam a máscara no caminho, ou seja, várias desculpas, mas elas foram multadas. Aqui também tem distribuição de máscaras para quem não tem máscara, porque não pode sair daqui sem máscara, né? Tem que receber a máscara e sair caminhando com a máscara. Então, esse é o panorama no momento aqui em Maringá. Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas informações. Importante a gente reforçar, não só em Maringá, mas como em todo o estado do Paraná, a obrigatoriedade do uso de máscara permanece. A máscara, sim, evita o contágio, né? Deixa a gente mais protegido. Já estamos protegidos, claro, em função da vacinação, da ampla cobertura vacinal aqui no estado do Paraná, mas as máscaras continuam sendo fundamentais. A gente tinha, no fim do ano passado, uma possibilidade, inclusive anunciada pelo governador, pelo secretário de Estado da Saúde, de que nós talvez não precisássemos mais usar máscaras já no Natal, mas aí veio a Ômicron, né? Vieram todos esses casos, aumento de casos por todo o estado, então isso mudou, a gente continua sendo obrigado, precisamos usar a máscara em todos os ambientes, abertos e fechados. E após confirmar casos de Covid-19 em um camping na ilha de Superagui, aqui no nosso litoral, a Prefeitura de Guaraqueçaba emitiu um decreto para que todos os turistas deixassem o local até esta quinta-feira. A administração municipal informou que, no início da semana, 46 turistas testaram positivo para a Covid-19. Eles fizeram um teste rápido na ilha e, assim que saiu o resultado, o local foi colocado em quarentena. A patrulha costeira do 9º Batalhão de Polícia Militar e uma equipe da Polícia Civil estiveram na ilha de Superagui para reforçar junto aos moradores e turistas a importância do cumprimento do decreto municipal que determinou a saída, então, dos veranistas da ilha. Conforme a administração municipal, 97% da população de Guaraqueçaba está com o ciclo vacinal completo contra a Covid-19 e boa parte dos moradores já tomou a dose de reforço, inclusive. Além disso, destacou que a última morte pela doença foi registrada no dia 12 de junho e que, no momento, não há moradores infectados pelo coronavírus. A Prefeitura de Guaraqueçaba informou que não há mais nenhum turista em Superagui. Apenas os moradores continuam no local e a Secretaria da Saúde faz a sanitização da ilha. Por enquanto, proibidos, né, os turistas na ilha de Superagui, aqui no nosso litoral. E diante da explosão de casos de coronavírus e de gripe também, a Prefeitura de Londrina anunciou mais uma UBS, uma Unidade Básica de Saúde, para atendimento exclusivo de doenças respiratórias. Agora já são 3 unidades que atendem apenas esses casos, e todas lotadas. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais detalhes. Cláudia, muito bom dia para você.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. No primeiro dia de funcionamento da Unidade Básica de Saúde da Vila Casoni, como referência para casos respiratórios, uma grande quantidade de pessoas foi em busca do atendimento. A procura pelo espaço começou ainda na manhã de ontem, mesmo com a abertura prevista só para 1 hora da tarde. Segundo os relatos, os pacientes foram informados que nem todos iam ser atendidos na unidade por conta da alta demanda. E isso, é claro, essa notícia causou revolta. E diante da demanda, a prefeitura anunciou, então, mais uma unidade básica de saúde, agora a do Jardim Guanabara, que fica na Zona Sul, que vai passar a ser um local exclusivo para o atendimento de doenças respiratórias. O espaço volta a ser referência a partir das 7 horas desse sábado, e essa é a segunda UBS, então, reservada pelo município para esse tipo de atendimento em poucos dias. As consultas da UPA do Jardim Sabará, que até então era a única que estava atendendo esse tipo de caso, lá as consultas continuam com uma alta demanda. As tendas foram montadas no estacionamento da unidade exatamente para comportar os pacientes que se aglomeram em frente à UPA. Luciana.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações. E tem mais carnaval cancelado pelo Estado por conta do aumento de casos de Covid-19. Dessa vez, foi a Prefeitura de Tibagi que anunciou que não terá festa neste ano. O Ricardo Silveira, que é da CBN Ponta Grossa, tem as informações. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O anúncio aconteceu ontem à tarde. O carnaval no município é considerado um dos mais tradicionais no interior do estado do Paraná. No fim do ano passado, com a redução de casos da Covid e avanço da vacinação, a Prefeitura de Tibagi projetou a realização do evento. Inclusive, um edital foi preparado para que alguma empresa assumisse a organização do carnaval. No momento, Tibagi tem 6 novos casos da Covid-19, segundo o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. A cidade chegou a ficar 45 dias sem casos ativos da doença. Mesmo diante de um número baixo, considerado baixo, de casos ativos na cidade, o reflexo do Estado contribuiu para que essa decisão fosse confirmada ontem. Como falamos no início, é um dos mais tradicionais do Estado, atraindo pessoas de todo o Paraná. Por isso, com este avanço da doença nas mais regiões e também registros da influenza H3N2, foram determinantes para que a Prefeitura de Tibagi optasse pelo cancelamento das festas de carnaval neste ano de 2022. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas informações. E nós mudamos de assunto agora para falar de estiagem. Nesta semana, os prefeitos da Associação dos Municípios Sul Paranaense fizeram uma reunião para tentar formas de amenizar os efeitos da falta de chuvas para os agricultores. A Jaqueline Castoldon, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Jaqueline, bom dia para você.
Olá, Luciano. Bom dia para você, bom dia para os demais. A reunião aconteceu na quarta-feira. São 9 municípios que compõem a ANSUPAR, né, que é a Associação dos Municípios Sul Paranaense. Eles participaram de uma reunião online para debater a situação, o decreto de situação de emergência devido à estiagem. A reunião dos prefeitos aconteceu justamente para debater as medidas e o decreto que devem ser tomados aí pelas prefeituras da região para enfrentar os efeitos da crise hídrica. como medida, todos os prefeitos concordaram com a elaboração de um documento que será enviado para os representantes na esfera federal e estadual, buscando apoio neste momento de emergência. Os prefeitos também comentaram sobre projetos de poços artesianos, os quais seriam importantes nesse período de estiagem e que passam a ser ainda mais prioridades dos municípios da região. Agricultores demonstrando aí muitas perdas no setor agrícola devido a essa estiagem prolongada. E quando não tem a estiagem, Luciana, chuva de granizo também afetando a região da Ansupá. Retorno com você.
Tá fácil a situação por aí, hein, Jaqueline? Muito obrigado pelas informações. E os caminhoneiros podem esperar até 3 dias para liberar carga no Porto Seco de Foz do Iguaçu, é o que diz o sindicato que responde pela categoria. Auditores federais fazem uma operação como reação ao orçamento de 2022 aprovado no Congresso, que concedeu reajuste a outras categorias. Quem tem as informações sobre este impasse é a Franciele Tien, da CBN Cascavel. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. O tempo de espera para a liberação de cargas fiscalizadas no Porto Seco de Foz do Iguaçu está 3 vezes maior. Essa demora é efeito dessa operação padrão nas aduanas brasileiras, definida pelos auditores da Receita Federal no dia 23 de dezembro, de acordo com o Sindicato dos Auditores. Os veículos selecionados demoram em média 1 dia para serem fiscalizados e liberados. Agora, com a operação, o tempo médio de espera passou de 1 dia para 3 dias. Essa operação padrão foi adotada pelos auditores com a reação à aprovação do orçamento de 2022 no Congresso Nacional, que concedeu o reajuste, como você falou, às outras categorias, deixando de fora os auditores da Receita Federal. Eles também reclamam da diminuição de verba para o órgão. Segundo o sindicato, a vistoria dos caminhões que passam pelo Porto Seco com cargas para importação ou exportação é feita por amostragem. Não há formação de filas de caminhões, pois o movimento neste período do ano é baixo. O Sindicato dos Transportadores Rodoviários de Foz do Iguaçu e região, Sindifoz, vê a situação com preocupação, porque o período de safra no Paraguai está começando e haverá grande quantidade de grãos saindo do país vizinho. Caso a situação não normalize nos próximos dias, segundo o Sindicato dos Caminhoneiros, os produtores terão prejuízos. Os servidores da Receita Federal votaram para a paralisação no dia 23 de dezembro em Assembleia Extraordinária. Segundo o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a categoria aprovou uma operação padrão nas aduanas e também a entrega de todos os cargos em comissão e funções de chefia em todos os níveis hierárquicos na Receita Federal. A operação padrão não inclui casos envolvendo medicamentos e insumos médicos e hospitalares, cargas vivas, perecíveis, bem como aquelas definidas como prioritárias pela legislação vigente, bem como o tráfego de viajantes em trânsito internacional. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, dia 7 de janeiro, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos um ótimo fim de semana.